ainda assim, precisamos honrá-los e cuidar deles na velhice,
É,
né?
a vida inteira.
É, a vida inteira. E ainda mais agora, né, com o envelhecimento da população, essa é uma questão premente, assim,
É que não
estamos
se pensa muito na
envelhecendo.
velhice.
É.
É um país que não pensa muito no idoso, né? Eu
Não.
vivo cuidando dos idosos na rua porque eu vejo assim. O Rio de
Ah.
Janeiro, então, que vem da cidade do Rio de Janeiro, é um desrespeito tremendo, sabe? Com as calçadas, entendeu? Com a bicicleta em contramão, com a falta de rampa. Sabe, é assim, umas coisas necessárias, entendeu?
Sim.
Necessárias. Então, é, a gente tem que olhar para o idoso, porque um dia seremos também, né?
Exato,
Então,
né?
temos que cuidar dessa sociedade a continuar como um todo, né?
É.
Como continuação da nossa vida,
É,
né?
essa é uma
É,
grande
então, assim,
questão.
não tem para onde fugir.
Não.
Ou você morre ou você envelhece,
É isso.
né?
E é
Não tem outro caminho.
um convite muito afetuoso, né? O
É.
monólogo Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, que é inspirado no livro do Fabrício Carpinejar, de mesmo título.
Cuide
E
dos pais.
a Vânia de Brito aqui com a gente. Ô, Vânia, e essa adaptação do texto do livro para o teatro? Mudou muito? Como é que
Então,
foi?
quando eu li o livro, a minha preocupação, como eu iria trazer dramaturgia, né, criar a dramaturgia desse livro para a peça. E aí entrou uma pessoa que foi muito importante, que foi o Antônio Januzelli, dois diretores, e o Rodolfo Amorim. Então a gente começou a se reunir, a ler o livro, a gente se emocionava muito, porque o Janot tem 86 anos, esse diretor aqui paulista, né, foi professor da IAD 35 anos.
Maravilhoso.
Janot, se você estiver ouvindo, meu beijo, meu abraço e a minha gratidão, né, e ao Rodolfo Amorim, que é mais jovem, foi dirigido pelo Janot. E nós, dos 120 páginas, conseguimos adaptar para 60 minutos, 20 páginas. Então, um monólogo de 20 minutos com 15 minutos de bate-papo. Eu falo que é o sofá da sala, onde ninguém mais habita. Então, quando termina a peça, eu falo: agora vamos para o sofá da sala. Vamos habitar nesse lugar que está inabitável, que não tem mais o saco de pipoca, não tem mais, né, os farelos de pipoca, ou a marca do copo, né? Não tem mais a manta rasgada, entendeu? Porque as pessoas não ocupam mais esses lugares. A mesa não é mais ocupada, são os quartos na
É.
solidão e fones de ouvido. E tem um
Sim.
alerta para dizer: vamos voltar de novo? Vamos voltar para a sala? Vamos voltar a comer juntos? A conversar sobre a vida? Vamos trazer os filhos de volta para o sofá? Né? Então
Nossa.
é muito bonito, porque ele é muito nostálgico, ele é muito sensorial, ele é muito imagético, entendeu? E ele é muito necessário, o texto.
Sim, e provoca a plateia, né? A
Totalmente.
plateia depois.
São soluços assim, osso do palco.
Imagino, porque você
É.
convoca uma memória, né,
É.
das nossas relações
É. E
familiares.
depois desse final, nesse sofá da sala, as pessoas participam muito,
Então,
né,
vocês
suas
conversam?
experiências. Sim, depois sim.
Ah.
É, sorteio livros, geralmente um
Ah.
bolo da avó, entendeu? Uma receita. É. As pessoas trocam experiências. Olha, eu estou cuidando da minha mãe. Olha, eu cuidei da minha mãe a vida inteira. Estou com meu coração aqui aquecido, mas bem feliz, porque eu fiz o possível, eu não fiz. Eu perdoei durante essa peça a minha mãe, que não está mais aqui. Eu enterrei o meu pai há pouco tempo, vim assistir esse espetáculo.
Ai, que
Hoje faz um
bacana.
ano que meu pai faleceu. Sabe, cuido do meu pai e da minha mãe, parei a minha vida para isso. Sim, são várias histórias. Cada coração é um mundo. Cada coração tem uma experiência, cada coração abdica de alguma coisa, entendeu?
Que
Para
lindo.
valorizar os seus pais,
É.
né?
E eu acho muito incrível que esse livro, né, que inspirou a peça, tenha sido escrito por um homem. É o
Sim.
Fabrício Carpinejar, que é um cara de uma sensibilidade
Maravilhoso.
absurda. Porque, em geral, essa
Sábio.
preocupação e esse cuidado recaem sobre as filhas, não
É.
sobre os filhos. Eu imagino que nas
Exato.
conversas pós-peça você tenha essa clareza melhor. Os relatos são mais das mulheres?
Dá, pera só um pouquinho, dá o cartaz, tem aqui, eu tenho, tem. Ai, obrigada, Ana. Oi, desculpa.
Não, imagina.
É que eu
Aqui é
estava
tudo ao
falando
vivo.
da peça aqui do lado, que alguém me perguntou.
Ai, que legal. Não,
É.
vende seu peixe aí. A pessoa tá aí, fala
É,
para
já
elas.
fiz, já fiz, já
Boa,
fiz.
boa.
Desculpa.
Então,
O
dos
Carpinejar, tem uma
relatos.
carta, voltando aqui, tem uma carta no final da peça, que é uma homenagem que ele faz à mãe. É uma carta de amor, de agradecimento à mãe. Todo mundo acha que a carta é minha. Ela é de uma sensibilidade. Eu falo, não, gente, essa peça só tem um momento, claro, que eu faço pensando muito nos meus pais. Mas só tem um momento que eu dedico a dois momentos que eu dedico à minha mãe. Entendeu? A dança, porque eu danço muito com a minha mãe até hoje, né? Essa carta é uma carta dele para a mãe dele. E é muito linda. E as pessoas dizem, eu queria a carta. Onde é que está a carta? Essa carta que você escreveu, essa carta está no livro. Cuide dos pais antes que seja tarde. Eu não botei nada, meu.
É o Fabrício Capinejar. Como um filho homem.
Sim,
então,
sim, Fabrício.
Aí, Ivana,
Fabrício,
eu queria...
obrigada.
Ele é maravilhoso.
Agradecendo.
Então, mas eu queria entrar nessa questão do gênero, né? Porque, em geral, pelo que você tem de retorno da plateia, o cuidado é mais das filhas, das mulheres, né? Os homens, ó, precisam aprender com o Fabrício também.
Né? Estão aprendendo, viu?
Então, né?
Porque o que acontece? Às vezes o homem vai assistir com a esposa... E aconteceu uma história muito engraçada, de um rapaz que tinha casado, né, recentemente, uma relação boa com a mãe, e ele viu a peça, assim, 3 vezes. E ele falou, hoje eu preciso dormir na casa da minha mãe.
Ah, que legal.
E não avisou para a mãe, vou fazer uma surpresa. Ele morava em Niterói, a mãe, na Zona Norte. Quando ele chegou na casa da mãe, mas o que você está fazendo aqui, meu filho? Mãe, hoje eu vim dormir aqui, eu vi a peça, estou morrendo de saudade. Não, meu filho, eu estou saindo para jogar com as minhas amigas, vem outro dia.
Ai, que ótimo, não é assim não.
Então, assim, tem isso, ele estava com tanta saudade, entendeu? E depois disso ele falou, vamos, mudei totalmente a minha maneira. E muda mesmo, viu, o olhar depois da peça.
Você tem urgência. É uma urgência.
Você tem urgência.
Eles estão envelhecendo, né? A vida é muito rápida, é muito lindo esse convite.
Bom, você está convidadíssima e todos os ouvintes da CBN, né? Não perde essa oportunidade. Uma temporada curta,
de curto,
8
né?
a 30 de agosto, sábados e domingos. Ah, e tem uma novidade. Dia 9 é Dia dos Pais.
Ah, que bacana. Vai ter? Então, vai ter a peça?
Então, uma oportunidade. É o segundo dia, a gente estreia dia 8 e dia 9. É o dia que você tem a oportunidade de levar seu pai ao teatro.
Pronto.
Com uma dica linda, eu estou convidando você para levar o seu pai, e seu pai não paga. Só você levar o documento que prove que ele é seu pai, e você não paga. Então, aproveita essa oportunidade, dia 9, Dia dos Pais, Teatro Ruth Escobar, 8h30 da noite. Ainda dá tempo você para comer uma pizza? A pizza é por sua conta.
Aí você paga a pizza para o seu pai e para sua mãe.
Você paga a pizza para o seu pai, pelo menos no Dia dos Pais.
Por favor. Muito bom. Bom, o teatro está sendo reinaugurado, né?
Está reformado, está lindíssimo. Sobre a nova direção lá do Vinícius Munhoz e do Gabel. São duas pessoas que estão cuidando lindamente. A VME, a empresa, que está reformando os 3 teatros, né? Então, tá muito bonito.
Muito bom, hein, Vânia? E
aqui,
aí?
Ó.
Olha lá o cartaz. E já tá bom, é semana que vem, né, que estreia.
Você tá lá, hein? Você tá convidadíssima. Vou esperar você.
E muito bom. Bom, você já tá 3 anos fazendo, né, esse monólogo.
Sim.
Então não dá nem mais frio na barriga, né? Você já tá aí, tem o texto todo decoradinho.
Dá, quando dá o terceiro sinal, dá, mas você entra com medo mesmo.
É, né? Sempre dá, né? O ao vivo sempre dá, né? Maravilhoso isso.
Depois também passa, né?
Vivo teatro, claro, né? Aliás, teve uma ótima carreira, né? Uma ótima... Esse período que você... São 3 anos,
decorada,
desde 2023, né?
Desde 2023.
Ótimo...
Eu falo que eu sou insistente com esse texto.
Maravilhoso.
Ele é necessário, né?
É necessário, exato.
Ele é necessário, é.
É isso. Vânia,
tem muito amor envolvido, viu?
É
uma peça que tem muito amor. As pessoas compram a causa do espetáculo e se juntam, assim, mãos, sabe, com muitos corações grandes, assim. Muito pulsante pelo espetáculo.
Que bom.
Porque todo mundo é filho, né? Ou pai, ou mãe.
Então,
vem desse lugar, né? Para que a obra continue.
Muito bom. Boa
estreia. E eu quero levar para o interior de São Paulo, eu sou para São José dos Campos. Então, quem estiver ouvindo a Rádio CBN, nos convide, né, para fazer aí um final de semana na sua cidade. Se tiver teatro, vai ser um prazer enorme.
Muito bom, Vânia. Boa estreia e boa temporada aí. com Cuide dos
Posso
Pais
dar o Instagram?
Seja Tarde. Pode.
Posso dar o Instagram? O Instagram da peça é antes que seja tarde, ponto teatro, ou o meu, Vânia de Brito, atriz.
Muito bom. Vânia,
lá,
obrigada,
tá bom?
Viu?
Obrigada, beijo. Foi um prazer imenso.
Prazer foi
tchau.
Nosso, que lindo.
Obrigada pela oportunidade. Boa tarde.
Meu, que boa tarde.
Tchau, ouvintes da CBN. Tchau.
Tchauzinho. É muito inspirador esse tema, né? Muito urgente a questão do envelhecimento e esse convite afetuoso, né? Para que a gente se situe na família que nos formou e tenhamos a responsabilidade, né, pelos nossos pais, que agora são eles, quando a gente fica adulto, são eles que vão precisar mais da gente. É o monólogo Cuide dos Pais, Antes que Seja Tarde. Estreia no dia 8 de agosto, em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar. É uma temporada curtíssima, fica só o mês de agosto. Então, agilize. Ainda tem a promoção lá do dia 9, que é o dia dos pais. Quem levar o pai, comprovar lá na carteirinha que é o pai não paga. Aí, ó, um programa bom, hein, para levar seu pai. Agora, 5 horas e 53 minutos.
CBN Show da Notícia. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Show da Notícia.
Tarcísio de Freitas oficializou a candidatura à reeleição ao governo de São Paulo durante a Convenção Estadual do Republicanos. Em discurso, ele destacou a trajetória política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um balanço das principais obras e projetos da gestão e criticou o PT.
Tarcísio de Freitas oficializou neste sábado a candidatura à reeleição ao governo de São Paulo durante a Convenção Estadual do Republicanos, realizada no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. O evento também confirmou o vice-governador Felício Ramute, do MDB, na chapa, e reuniu o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, os candidatos ao Senado, André do Prado, do PL, e Guilherme Derriti, do PP, além do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e dirigentes dos partidos aliados. Em um discurso de cerca de meia hora, Tarcísio citou o ex-presidente Jair Bolsonaro logo na abertura e afirmou ser grato a quem lhe abriu as portas para a vida pública. Como a CBN antecipou, ao longo da semana, o governador retomou a própria trajetória política e destacou as principais vitrines da gestão, com ênfase em obras de infraestrutura, segurança pública, habitação, saneamento e mobilidade. O governador também mencionou algumas promessas para um eventual segundo mandato. Disse que a segurança pública continuará sendo prioridade e anunciou a criação de um centro tecnológico para monitoramento de veículos e pessoas com uso de inteligência artificial. Ao longo da fala, Tarcísio fez apenas uma referência direta ao principal adversário na disputa. Disse que São Paulo é um estado grande porque o PT nunca o governou.
Sabe por que o estado de São Paulo é grande? Porque o PT nunca governou São Paulo e não vai governar, porque nós não vamos deixar, nós não vamos permitir. Aliás, essa mesma pessoa foi cuidar da economia do país, prometeu fartura, preço baixo na mesa do trabalhador, entregou imposto. Aliás, virou recordista de imposto novo. Errar uma vez é falha, duas vezes é método. Método de quem se acostumou a prometer e não entregar. São Paulo é terra de gente trabalhadora demais, valente demais, valorosa demais, para dar a terceira chance a quem se quer. Mereceu a primeira.
Os ataques mais duros ao ex-ministro Fernando Haddad do PT ficaram a cargo dos aliados. O prefeito Ricardo Nunes chamou o petista de professorzinho de nariz empinado, incompetente e sem vergonha. O evento lotou as arquibancadas do ginásio do Ibirapuera, que tem capacidade para cerca de 11 mil pessoas. Apesar disso, após o discurso de Flávio Bolsonaro, parte do público deixou o local e as arquibancadas ficaram parcialmente esvaziadas durante a fala de Tarcísio. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Agora são 6 horas.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está internada após passar por procedimento médico para tratar um quadro de cefaleia neste domingo. Ela foi internada ontem para realizar uma bateria de exames que investiga enxaquecas recorrentes. Ontem à noite ela publicou uma foto em uma cama de hospital e agradeceu pelas orações que tem recebido. A cantora paraense Viviane Batidão informou que sofreu um acidente de lancha após um show realizado em Oeiras do Pará. A apresentação ocorreu na noite de sábado. Segundo o relato da artista, ela e integrantes da equipe retornavam para Cametá quando a embarcação saiu da rota e bateu em árvores durante o trajeto entre os dois municípios. Viviane também contou que alguns integrantes da equipe tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico. Todos passam bem e não houve registro de vítimas em estado grave. O ensaio clínico internacional demonstrou que um tratamento oral semanal para o HIV é tão eficaz quanto as principais terapias diárias atuais, oferecendo a possibilidade de uma nova opção de tratamento contra o vírus. O estudo envolveu 607 adultos em 106 centros clínicos em 12 países. Embora os medicamentos modernos tenham transformado o HIV em uma condição crônica controlável, a administração diária de remédios ainda pode contribuir para o estigma e a fadiga do tratamento em algumas pessoas. O tratamento semanal pode oferecer maior flexibilidade, evitando a necessidade de terapias injetáveis. Horário de Brasília, agora 6 horas, 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Show da Notícia. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito bem-vindos ao Show da Notícia deste domingo, com a Isabela do Carmo aqui na produção no estúdio, a pré-produção da Karina Almeida, os trabalhos técnicos de Bruno Carvalho e Juliano Fonseca. Nós temos novidades, vamos a Brasília. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi internada ontem, né, para tratar uma cefaleia. E há uma expectativa grande, porque afinal de contas, hoje é a realização da convenção do PL no Distrito Federal, que vai lançar a própria candidatura dela ao Senado. Temos novidades, Igor Cardim?
Tânia, temos sim. O hospital deve estar onde a ex-primeira-dama estava internada, emitiu agora um boletim médico informando que a ex-primeira-dama recebe alta hoje com a indicação de acompanhamento médico assistencial. O boletim diz ainda que a ex-primeira-dama deu entrada ontem na unidade com quadro de cefaleia por medicação oral. Então, dando a indicar ali, dando a entender de que essa cefaleia foi causada ali pelo uso de medicamentos. Disse que ela passou por exames, diversos exames, e que apresentou um quadro estável. E aí, por isso, a cefaleia foi controlada, ela ficou em observação de ontem para hoje, e aí hoje já recebe alta hospitalar. E aí, como você disse, né, Tânia, a expectativa agora é para saber se ela vem aqui ao lançamento da própria candidatura ao Senado pelo Distrito Federal ou se retorna à casa onde mora com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes permitindo que a irmã dela cuide ali, faça os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ela está ausente por conta dessa condição de saúde. Então, alguns aliados defendem que ela venha, outros dizem que seria melhor que ela repousasse, fosse para casa. Então, ainda se mantém incerta a presença da ex-primeira-dama, mas agora com a possibilidade real dela vir, já que recebeu alta hospitalar, Tânia.
Muito bom. A conferir, né? Ainda não é certeza se ela vai ou não, né? Ok. Muito bom, Igor Cardim. Vamos acompanhar os desdobramentos. A Michelle Bolsonaro, então, que foi internada, e aí chama atenção que é justamente no fim de semana da realização da convenção do PL no Distrito Federal para oficializar a candidatura dela ao Senado e também com a presença do Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência do PL. E aí chama atenção, né, porque a gente sabe da divulgação daquele vídeo da Michelle, criticando, dizendo que o Flávio foi grosseiro com ela, e o Flávio pediu desculpas, ela desculpou, mas ainda assim, ainda carece de um gesto mais simbólico de apoio da Michelle Bolsonaro. Hoje, na convenção do PL no Distrito Federal, pode ser uma boa oportunidade para essa demonstração de apoio, caso a Michelle vá, né? Ainda há uma incógnita se a Michelle vai ou não. Ela foi internada com dor de cabeça e tal, mas já recebeu alta, então resta saber se ela vai para casa descansar ou se ela vai participar dessa convenção do PL. Esse vai ser um assunto aí para os próximos dias, hein? Se ela for, vai ser um assunto. Se ela não for, também vai ser assunto. Com obstáculos para avançar no eleitorado feminino, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, fez uma série de acenos às mulheres durante a participação na Convenção Estadual dos Republicanos em São Paulo. Ele também reforçou a aliança com Tarcísio de Freitas ao discursar no evento que confirmou a candidatura do governador à reeleição.
Flávio Bolsonaro voltou a fazer acenos ao eleitorado feminino durante a convenção estadual do Republicanos, que oficializou neste sábado a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Depois de ter questionado na sexta-feira as pesquisas que apontam maior preferência das mulheres pelo presidente Lula e afirmar que a direita é quem defende as pautas femininas, o candidato do PL abriu o discurso saudando as lideranças femininas presentes no evento. Como a CBN mostrou, a campanha tenta reduzir a rejeição do senador entre o eleitorado feminino e continua negociando a escolha de uma mulher para ocupar a vaga de vice. Após o PP decidir permanecer neutro na disputa presidencial, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, passou a ser tratada nos bastidores como uma das principais alternativas para compor a chapa. Neste sábado, Flávio fez um aceno direto à dirigente, elogiou sua liderança política e afirmou ter certeza de que ela ajudará a resgatar o Brasil em Brasília.
Renata, saiba que você é uma liderança política, mais uma mulher que ocupa um espaço importante na política, que lidera um grande partido, e você não está nessa posição só porque você é mulher, porque você é craque, você sabe fazer política, e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito lá em Brasília a resgatar o nosso Brasil.
O senador também agradeceu ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, pelo apoio declarado à sua candidatura em São Paulo. Apesar do gesto, a tendência é de que o partido mantenha a posição de neutralidade na disputa presidencial em âmbito nacional, deixando os diretórios estaduais livres para definir os seus apoios. Essa decisão também descartaria o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, do posto. Ao longo do discurso, Flávio reforçou a proximidade com Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar que o governador foi escolhido por Jair Bolsonaro com base em critérios técnicos e disse que ele pretende adotar o mesmo modelo em um eventual governo federal, montando uma equipe com homens e mulheres preparados, íntegros e de fé. O candidato também voltou a atacar o presidente Lula do PT. Disse que o atual governo destruiu o legado de Jair Bolsonaro, promove miséria, desesperança e dívida e acusou o governo federal de perseguir administrativamente São Paulo por considerar Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, como adversários políticos. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Bom, agora a gente vai apresentar na íntegra um dos episódios da série 50 Debates para o Brasil. É uma série que está sendo apresentada pelo Jornal da CBN, todos os dias discutindo um tema importante da agenda pública brasileira. Nós vamos apresentar aqui o debate sobre terras raras. Vamos ouvir.
CBN Eleições 2026. Cinquenta debates para o Brasil.
Hoje na série 50 Debates para o Brasil, vamos falar sobre as terras raras, um conjunto de minerais estratégicos para a fabricação de carros elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos, tecnologias de defesa, diversos produtos de alto valor agregado. E o Brasil reúne reservas importantes desses minerais e desperta o interesse de investidores de diferentes partes do mundo. A questão é, a exploração deve fortalecer uma cadeia produtiva nacional ou o país deve abrir espaço para o capital internacional como uma forma aí de acelerar investimentos e desenvolvimento? Tem questões também sobre soberania brasileira, meio ambiente. Para discutir esse tema, nós convidamos Luiz Ojeda, doutor em Geografia e em Direito e sócio do SPLO Advogados, e Sueli Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Luiz Ojeda, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Sueli, telespectadores. Uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Sueli Araújo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite para o debate. Bom dia.
Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês.
Bom dia a todos.
Apenas reforço aqui que, aos convidados e aos nossos ouvintes também. Cada um vai responder duas perguntas. Tem mais ou menos 2 minutos para responder, eu digo mais ou menos dois, porque se estiver concluindo o seu pensamento, pode concluir o seu pensamento sem problema. Qualquer coisa, a Cássia Godoy ou eu sinalizamos aqui também. E eu começo com o senhor, professor Ojeda. Há quem defenda no Brasil que o Brasil deveria priorizar uma cadeia produtiva essencialmente nacional para explorar suas terras raras, preservando um ativo estratégico. O senhor entende que a abertura ao capital internacional é o melhor caminho? E se entende, por quê?
Essa é uma grande pergunta, que, de certa forma, ela volta de tempos em tempos no Brasil quando a gente pensa em regimes de concessão, né? Porque, de certa forma, é o que nós estamos tratando nesse momento. O Brasil já tem um regime de concessão de jazidas, né, praticamente centenário. Se nós pensarmos desde o Código de Minas e de 34, mesmo Pedro II já fazia concessões no século XIX, seja para o setor minerário, seja para o setor energético. Ou seja, o que nós já temos é um arcabouço jurídico que contempla esse tipo de situação, onde é um regime público-privado, ou seja, você tem jazidas que pertencem à União e que você concede essas jazidas para exploração de terceiros, podendo esses terceiros serem nacionais ou internacionais. Né? Mas o que importa é que o subsolo ele pertence à União. Isso está na nossa Constituição, isso o Brasil não abre mão. Então, de certa forma, o que nós estamos discutindo, isso a gente pode remontar discussões de Monteiro Lobato com Getúlio Vargas para a exploração do ferro na década de 30. Podemos aqui trazer vários exemplos de discussões nesse mesmo enquadramento em momentos completamente históricos, completamente diferentes. Então, o que a gente está, de certa forma, reavivando é como que nós vamos fixar esse modelo de concessão para empresas nacionais e internacionais explorarem uma nova modalidade de mineração, né? Que é exatamente essa terra rara, que não é exatamente uma jazida de ferro, uma jazida de ouro, que tem características técnicas bastante específicas, o minério ele é muito mais concentrado. Agora são minérios que estão misturados com outros minérios, que muitas vezes estão pulverizados no território, tem outras características de licenciamento ambiental, tem outras características de exploração, mas acredito ser perfeitamente factível e que devemos discutir caso a caso, né? Como aconteceu, por exemplo, com o fracking, né? Quando o Brasil decidiu não explorar. Né? Ou seja, olha, a precaução devia ser maior do que a exploração nesse caso concreto, porque o fracking você injeta o gás de um lado, o petróleo sai do outro, a gente não tem tanto controle de como ele sai, então vamos evitar danos ambientais. Foi uma decisão legítima. Acredito que, no caso das terras raras, a gente tem que aprofundar também essa discussão técnica e ter um arcabouço jurídico que permita esse tipo de exploração mediante regras atualizadas, né, condizentes com os desafios do século XXI, ambientais, minerárias, territoriais, né, e que respeitem a soberania nacional, como os regimes de concessão sempre buscaram obedecer ao longo aí das décadas e dos séculos.
Celir Araújo, ouvindo aí algumas das informações e argumentos do professor Ojeda, quais são, na sua avaliação, os principais riscos de uma maior abertura ao capital internacional?
Bom, na minha opinião, o capital internacional ele pode entrar, mas tem que entrar regrado, né? Nós estamos debatendo, como o professor Ojeda falou, novas regras mais direcionadas especificamente a minerais críticos estratégicos, incluídas as terras raras. E o importante é que essas regras elas sejam formuladas com muito cuidado com os arranjos societários, com as formas de pagamento, com o que vai ficar para o país, e que o país tenha controle sobre isso, Milton. A gente precisa evitar que o Brasil fique refém dos estrangeiros, mas sim a entrada de capital internacional, na minha opinião, pode ajudar a que essas iniciativas, elas podem ir, devem ir além da exportação de commodities. Então, a preocupação é essa. E muita preocupação ambiental e social também, porque essa valorização dos minerais críticos estratégicos não pode levar à desconsideração do licenciamento ambiental, do cuidado com as comunidades locais, da aplicação da Convenção OIT 169, que diz sobre a oitiva junto ao complexo. E nós estamos no meio dos debates sobre tudo isso, inclusive no Congresso Nacional.
Eu quero pegar, então, algumas falas de vocês dois e trazer aqui para a nossa próxima pergunta. O professor Luiz Ujeda falou da necessidade de haver um arcabouço jurídico. E a Sueli Araújo mencionou a necessidade de o capital internacional seguir regras. Então, pensando em tudo isso, qual seria o modelo de regulação e o modelo de fiscalização capaz de equilibrar tudo isso? Desenvolvimento econômico, proteção ambiental e também o respeito às comunidades afetadas. Começando por você, Luiz Ujeda, qual seria o modelo de regulamentação ideal?
Acredito que o modelo de regulamentação atual ele já é condizente com grande parte desses desafios, ou seja, a Agência Nacional de Mineração, o próprio IBAMA, né, outras entidades ambientais estaduais, ela já tem, de certa forma, conhecimento de como licenciar grandes empreendimentos, né? Mesmo minerários, energéticos, rodoviários, aeroportuários, que todos têm investimentos estrangeiros também. Então, acredito que essa não é uma grande questão. Me parece que a grande questão é entender a peculiaridade do que são terras raras, é abrir essa caixa, né, onde tem essa expressão, porque essa expressão é um guarda-chuva para várias outras outros elementos químicos, né, minerários, que vão ser explorados, e cada um vai ter uma cadeia diferente ou com peculiaridades de exploração. E isso tem que ser padronizado, isso tem que ser harmonizado, os órgãos ambientais têm que interoperar com os órgãos, com a entidade minerária, né? Temos que mapear o nosso subsolo de uma forma mais aprofundada. Nós sabemos que tem terras raras na Bahia, em Goiás, em Minas, no, na região norte, mas aonde? Como dialogar com essas comunidades? Como promover o desenvolvimento regional por meio dos royalties, né, minerários que já existem? Como aprimorar o mecanismo dos royalties para essa característica das terras raras? Para atender todas as comunidades ribeirinhas, na Bacia Amazônica, né? Enfim, tem muitas discussões que elas vão ter que ser feitas em camadas, né? Seja a camada ambiental, seja a camada minerária, seja a camada com as comunidades, seja o pacto nacional, para que nós vamos usar o dinheiro desses royalties, né? Ou seja, tem várias camadas que precisam ser enfrentadas. Agora, os mecanismos, como fazer, o Brasil já tem esse know-how, o Brasil já tem esse conhecimento. Que nós precisamos é organizar e ter políticas públicas condizentes com esse desafio.
Esse modelo que nós já temos de fiscalização, de regulamentação, Sueli, é um modelo que é suficiente diante de todos esses desafios mencionados aí pelo Dr. Luiz Ujeda?
Bom, a parte do licenciamento ambiental, atualmente, ela gera bastante preocupação. Nós aprovamos em 2025 a nova Lei Geral do Licenciamento, com flexibilizações muito graves, inclusive que estão judicializadas no Supremo Tribunal Federal. E o relator, o ministro Alexandre Moraes, colocou na pauta agora do dia 12 de agosto as três ações diretas de inconstitucionalidade sobre as novas regras do licenciamento. O licenciamento de atividade de mineração, ele é basicamente feito pelos estados e não pelo IBAMA. O IBAMA, ele atua em mineração na divisa entre dois estados, quando o empreendimento pega mais de uma unidade federativa, e nas áreas protegidas federais, como ocorre na Floresta Nacional do Carajás, né, com as grandes explorações no Carajás. Então, a maior parte desse licenciamento vai ser estadual. A lei geral, que é de aplicação nacional, flexibilizou muitos ritos de licenciamento e os estados estão na linha de mais flexibilização ainda. Então, nós no Observatório do Clima estamos bastante preocupados com a parte do licenciamento ambiental, que pega também a relação com as comunidades locais, né? Então, essa é a nossa prioridade, acompanhar isso. Eu concordo com o professor Ujeda de que nós temos um arcabouço, a questão não é exatamente capital internacional, o que pega é como operar tudo isso e como garantir que os recursos advindos dessa exploração sejam destinados da forma mais justa possível.
Sueli Araújo, Luiz Ujeda, muito obrigado pela participação de vocês aqui no debate, trazendo cada um seu argumento, até para que o nosso ouvinte possa tirar sua própria conclusão, ou pelo menos tenha pontos de partida para levar esse debate à frente. Muito obrigado, Luiz Ujeda e Sueli Araújo, participando, portanto, desse que é o oitavo debate promovido destes 50 temas que nos propomos fazer até a semana da eleição. E eu quero até aproveitar a pergunta do Fabiano Feliciano, nosso ouvinte, ele que escreveu para cá, porque ele queria saber onde encontrar os demais debates que nós já trouxemos aqui para você na programação da CBN. Esse material fica à disposição no nosso site. Se você entrar lá na página da CBN no YouTube, você vai conseguir também ter acesso a todos eles. Então, CBN YouTube, coloca lá na busca, e aí você vai ver ali na área de vídeos que tem todos os debates dia a dia. Como eu disse, esse é o oitavo. Nós começamos semana passada, na terça-feira, diferentes temas, e assim seguiremos daqui para frente. Muito obrigado pelo seu interesse.
CBN Show da Notícia. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após deixarem o local sem efetuar o pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
O desempenho das bolsas ao redor do mundo, as oscilações do mercado de câmbio, a análise clara e precisa dos indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, o PSB oficializou a candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. Ele disputa o cargo pela primeira vez e tenta suceder a governadora Raquel Lira, do PSD, candidata à reeleição.
O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro e ex-prefeito do Recife, João Campos, teve a candidatura ao governo de Pernambuco oficializada durante a convenção da Frente Popular de Pernambuco, composta por 12 partidos, entre eles PT, Republicanos e MDB. O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. Como candidato a vice de João Campos, a Frente Popular de Pernambuco aprovou a indicação do advogado Carlos Costa, do Republicanos, irmão do ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Na disputa ao Senado, foram confirmados o senador Humberto Costa, do PT, que tentará a reeleição, e a ex-deputada federal Marília Reis, do PDT. Em seu discurso, João Campos deu o tom daquele que será o principal mote da campanha, mostrar ao eleitor pernambucano que é possível replicar o trabalho desenvolvido na capital.
E eu queria dizer a vocês que é o início da caminhada. É o início de uma caminhada em que nós vamos acordar mais cedo e dormir mais tarde do que qualquer candidatura. Se for preciso, nem dormir, nós nem dormiremos. Porque a gente está aqui feliz, realizado, fazendo o que a gente gosta. A gente está aqui hoje para celebrar a nossa aliança com Marília, com Humberto, com Lula, com Carlos Costa. E a gente está aqui para dizer que a nossa política é de somar, é de juntar.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também discursou no evento. Após fazer elogios ao pai de João Campos, o ex-governador Eduardo Campos, Alckmin disse confiar na capacidade do ex-prefeito do Recife para gerir o estado de Pernambuco.
O futuro começa hoje. Ele se chama Juventude. O João foi o deputado federal mais votado da história de Pernambuco. Prefeito, brilhante, reeleito com 78% dos votos. Um governo transparente com o povo, sem nada a esconder.
Neste domingo, é a vez da governadora Raquel Lira, do PSD, oficializar a sua candidatura à reeleição. A última pesquisa Quest em Pernambuco mostrou, no cenário estimulado de primeiro turno, que a governadora Raquel Lira lidera com 43% das intenções de voto, contra 37% de João Campos. Do Recife, Lucas Arruda.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o presidente Lula se lançou oficialmente como candidato à reeleição neste domingo e deu recados políticos sobre o programa de governo e a relação com o Congresso Nacional. O petista disse que não quer ser lembrado apenas pelo Bolsa Família e prometeu, em um possível novo mandato, disputar com o Legislativo o dinheiro das emendas parlamentares. Lula tem 80 anos e participará da 7ª eleição presidencial. No discurso durante a convenção do PT em São Paulo, o presidente também falou sobre soberania nacional, direitos das mulheres, investimento em defesa e outros temas que devem aparecer na campanha. Dois helicópteros militares colidiram no ar neste domingo durante combate a incêndios florestais na Grécia, segundo autoridades locais. As aeronaves levavam 4 tripulantes no total. O Corpo de Bombeiros informou que os 2 tripulantes de um dos 2 helicópteros morreram no acidente. A tripulação da outra aeronave foi resgatada com vida. A colisão ocorreu em uma região costeira, a cerca de 40 quilômetros a oeste da capital Atenas. Cerca de 600 casas, comércios e outras construções foram destruídos pelos incêndios florestais que atingem o estado de Washington, nos Estados Unidos. Aproximadamente 5 mil imóveis precisaram ser esvaziados neste domingo devido ao avanço das chamas. Os maiores focos estão nos arredores da cidade de Spokane, a segunda maior do estado, onde o fogo já consumiu mais de 21 quilômetros quadrados. Os incêndios fazem parte da onda de queimadas que se espalha pelo oeste do país e mobiliza bombeiros de diferentes níveis de governo. No horário de Brasília, 6h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Agosto é o mês oficial do aleitamento materno. A campanha Agosto Dourado justamente chama atenção para a importância da amamentação. E é sobre isso que nós vamos falar. Estamos com a doutora Cleiri Galazzi. Ela é neonatologista, especialista em amamentação do Hospital e Maternidade Santa Joana. Doutora Cleiri, muito boa noite.
Olá, boa noite, Tânia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estarmos trazendo uma notícia, né, tão importante.
Tão importante. Para a saúde. Vamos entender. Eu queria começar fazendo uma geral, assim, sobre a importância do aleitamento materno, e depois a gente vai detalhando, porque o leite materno, ele tem, e o ato de amamentar, ele tem várias vantagens, né? Então, quais são elas? Aí depois a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas, doutora, por favor.
Bom, o aleitamento materno é um alimento padrão ouro para os nossos bebês, né? Exclusivamente nos 6 primeiros meses de vida, e devido a esse leite tão complexo, porque ele tem um balanço de nutrientes do ponto de vista de proteínas, de gorduras, de parte de células vivas que levam a imunidade para o bebê, e assim a gente consegue um bom desenvolvimento, tanto do ponto de vista ponderestatural como de vista neurológico, tá? E esse benefício neurológico se dá muito porque o bebê fica menos doente, tem menos infecções, a gordura do leite humano, ela é uma gordura própria para a mielinização do sistema nervoso central, que ocorre muito nesses primeiros meses e durante todo o primeiro ano de vida. Então, e esse bebê ficando menos doente, obviamente que ele vai se desenvolver melhor, né? E temos benefícios para a mamãe também, que a gente pode depois discutir.
Podemos também. E para o afeto, né? Assim, para a conexão, vamos dizer assim, da mãe com o bebê. Sim. Também é muito importante, né? Nossa, eu lembro da troca de olhares, assim, né? O aconchego. Sim. Agora, doutora Cleide, depois a gente vai destrinchando cada um desses pontos. Você falou em células vivas, né? Do leite humano. Ele não é possível ser mimetizado por nenhum laboratório, é isso? Não tem nada que possa ser produzido que se assemelhe ao leite humano?
Então, Tânia, nós tivemos ao longo dessas décadas, né, um grande desenvolvimento desenvolvido pelos laboratórios, pelas fórmulas lácteas, porém nada se chegou próximo ao leite humano, né? A natureza é muito sábia, ele é o alimento primordial para o nosso bebê, né? Então, apesar de termos progredido em termos de composição, adicionar alguns probióticos e tudo mais, mas nada se compara ao leite humano.
E quando você fala em células vivas, como é, assim? Eu fico imaginando, por quanto tempo? Como é que, o que é isso?
Ele leva uma microbiota própria para o bebê. Ah. As imunoglobulinas que passam da mãe para o bebê, os anticorpos, uhum, você não tem isso nos outros leites. Você vai ter somente no leite humano, entendeu?
Não dá para produzir em laboratório isso, né?
Não dá. É. Não dá. E aí, se melhora, se progride, mas muito distante do que é o leite humano.
Incrível, né? Incrível a natureza, a perfeição.
A natureza é sábia, né? E o homem precisa saber usá-la, né?
Exatamente. E tem muita mulher que não amamenta por questões estéticas, enfim. O que é uma bobagem, né?
Sim. Eu acho que são momentos da vida e são tão poucos meses da sua vida que você vai se dedicar à amamentação e vai, para esta criança, ser um start de vida tão importante, né? que não se compara. Você vai ter consequências para a vida toda, né, de uma criança, e alguns meses que a mãe está ali se dedicando. Obviamente que a gente sabe que tem mães que não têm condições, ou por patologias maternas, ou por alguns problemas estruturais, orgânicos, né? Uhum. Mas as que podem, a gente tem que apoiá-la, né? E por isso que essa semana da amamentação é tão importante da gente trazer o tema em todos, sim, os meios de comunicação, porque a gente vai levantar de novo essa batalha do aleitamento. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil ainda a gente está longe de atingir uma taxa de aleitamento que é minimamente recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Melhoramos nos últimos anos, sim, mas ainda estamos com uma defasagem grande.
E aí é por quê? Sabemos identificar por quê? É por falta de conhecimento sobre a importância do aleitamento ou por outras questões?
No meu ponto, eu acho que o aleitamento falta informação, formação das mulheres, né? Hoje as meninas têm aulas de educação sexual, mas não têm aulas de aleitamento, por exemplo, né? De entender o corpo humano, a mama e tudo mais, como funciona. Porque o aleitamento você tem que preparar a mulher, tanto na vida de procriação, que pode começar já desde a adolescência, né? A gente vê muitas adolescentes já gestantes, que se passa ao longo do pré-natal, na hora que nasce, no pós-parto também é muito importante. Então, é uma coisa que você, é um trabalho de formiguinha, que você tem que estar ao lado da mãe para apoiá-la, não é tão simples, tão fácil. Mas se ela, sim, tem um apoio, uma rede boa e um profissional de saúde ao lado, você ajuda bastante.
É, porque tem. O bebê precisa pegar, né? Às vezes não é na primeira tentativa, às vezes, sim, machuca, né? Você já tem que, durante a gestação, e preparando o seio para a amamentação, realmente, tem todo um preparo. E para a mulher, doutora Clery, qual é a vantagem de amamentar do ponto de vista da saúde da mulher?
Em ponto de vista da saúde da mulher, a gente pode dividir em alguns momentos, né? No pós-parto imediato, que você tem liberação de alguns hormônios, onde vão fazer com que esse útero se contraia pós-parto, então vou ter uma diminuição de sangramentos, né? Então isso é muito importante. A longo prazo, sabe-se que tem uma correlação, uma diminuição da prevalência de câncer de mama e câncer de útero, né? E também, lá mais na frente, diminuição de osteopenia, né? Então, tem benefícios para os dois.
Para os, né, dois, né? E é um vínculo também que se fortalece no ato de amamentar, né?
Sim. Para você ter uma ideia, a natureza é tão sábia que a visão do bebê, ela se torna mais
apurada,
presente, mais apurada, numa distância que ele tem justamente do olhar da mãe amamentando para ele e ele para a mãe. Olha que interessante isso.
Ao olhar o olhar da mãe,
isso,
ele vê com clareza.
A nitidez da imagem, nessa distância.
Eu tenho essa memória, olha que meu filho já está grande. Eu tenho essa memória, sim, do olharzinho dele, assim, parado.
É uma delícia, né?
É muito rico mesmo, nossa. E aí, os seis primeiros meses, o ideal é que a criança ela tenha exclusivamente o leite materno?
Isso, exclusivamente o leite materno. Após esse período, aí ela já necessita de outras fontes de alimentos, né? Porque o leite humano, ele não é uma forma que se mantém sempre estável, ele muda a composição. Muda a composição de acordo com dieta materna, muda de acordo com o horário do dia, com o período gestacional e pós-parto. Então, é muito interessante que após os seis meses, ele necessite e ele receba outras fontes de alimento também. Que aí só o leite humano não vai bastar para suprir as suas necessidades de crescimento.
Agora, a qualidade do leite materno vai depender da nutrição da mãe também.
É, hoje sabe-se bastante que dependendo da nutrição materna, até se recomenda hoje que as mães ingiram, né, bastante peixe durante o período que elas estão amamentando, para que elas recebam mais ômega 3 e ômega 6 através da dieta. Então, aquela mãe que faz muita restrição alimentar, ela pode eventualmente ter um leite menos calórico, com menos ferro, né? E isso vai, consequentemente, faltar para o nosso bebê, né? Tá certo que na amamentação tudo é espoliado do organismo materno. Então, é importante que essa mãe esteja em boas condições e alimente-se bem para que ela consiga amamentar.